Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Bernardo Suate e Filomeno Lopes. O Papa Francisco encorajou os jovens a basear a sua vida cristã nos três E, palavras-chave da espiritualidade de Charles de Foucault: Evangelho, Eucaristia e Evangelização, que são um verdadeiro programa de vida na escola de Jesus, disse Francisco. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste quinto domingo da Páscoa, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Santo Padre recebeu na manhã deste sábado no Vaticano numerosos jovens da diocese de Vivier, na França, por ocasião da canonização de dois novos santos daquela diocese, Charles de Foucault e Maria Rivière, que serão elevados à glória dos altares neste domingo. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguaraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência neste sábado no Vaticano numerosos jovens da diocese de Vivier, na França, por ocasião da canonização de dois novos santos daquela diocese, Charles de Foucault e Maria Rivière, que serão elevados à glória dos altares neste domingo. Ao saudar a delegação e jovens da diocese francesa, o Papa recordou inicialmente outro beato daquela diocese, Padre Gabriel Longueville, mártir beatificado em 2019, que ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente na Argentina. Falando sobre as virtudes deste beato, Francisco disse:
"A sua abnegação e a sua atenção aos mais pobres da paróquia em que trabalhava sono un modello per i sacerdoti della sua terra natale."
A sua abnegação e atenção com os mais pobres da paróquia onde trabalhava são um modelo para os sacerdotes da sua terra natal. Esta série de beatos e futuros santos demonstra claramente a fecundidade da sua diocese. Espero que vocês possam conservar este patrimônio de santidade. Depois, referindo-se à figura de Charles de Foucault, o Papa fez votos de que os fiéis de Vivier possam fazer a sua mesma experiência de Deus, que o levou a evangelizar. Trata-se de uma forma de evangelização discreta, mas também muito exigente, porque requer o testemunho de uma vida coerente, ou seja, conforme às aspirações de todo homem amado por Deus e chamado a algo diferente do que o prazer passageiro ou de um resultado imediato e visível. A este respeito, Francisco exortou os presentes a serem fermento na massa, como Charles de Jesus quis ser no deserto. Somente assim as novas gerações poderão colher seus frutos espirituais. No entanto, o Santo Padre encorajou os jovens a basear sua vida cristã nos três E, palavras-chave da espiritualidade de Charles de Foucault: Evangelho, Eucaristia e Evangelização, que são um verdadeiro programa de vida na escola de Jesus. Depois, sugeriu aos jovens aprender a meditar sempre sobre o Magnífica, oração de abandono de si mesmo a Deus, extraída de seus escritos. "Meu Pai, eu me abandono a vós. Fazei de mim o que quiserdes. Tudo o que fizerdes em mim, vos agradeço. Obrigado. Estou pronto a tudo, aceito tudo, desde que a vossa vontade se cumpra em mim e em todas as suas criaturas. Nada mais quero, meu Deus." E o Papa exortou:
"Que diventi la vostra preghiera nei momenti delle scelte e delle croci della vita. Così potrete entrare nella dinamica evangelica della Chiesa nella vostra diocesi."
Que esta oração se torne a de vocês nos momentos das suas escolhas e cruzes da vida. Somente assim poderão entrar na dinâmica evangélica da Igreja na sua diocese. Uma diocese que expressa o desejo de viver a fraternidade universal deste eremita do Saara. Aqui, recordo de modo particular, todos os grupos escoteiros que se colocaram sob o patrocínio de Charles de Foucault. A seguir, Francisco falou da Beata Maria Rivière, que com Charles de Foucault será canonizada amanhã. seguindo o exemplo desta filha da sua terra, que dedicou a sua vida à educação das crianças através da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, por ela fundada, espero que vocês abram as mentes dos pequeninos às coisas de Deus. A atenção ao próximo é a admiração da criação. O Papa faz votos também de que haja muitas outras mulheres desta estatura, humildes e corajosas em fazer conhecer o amor de Deus aos pequeninos, que apenas pedem para aprender. Este é um desejo que está enraizado na esperança, que não decepciona. Por isso, o Santo Padre as confia à Virgem Maria, mãe desta congregação espalhada pelo mundo, que continua a se dedicar sem cessar às crianças, jovens e excluídos. Enfim, o Papa confiou os presentes à especial intercessão dos seus futuros santos, Madre Maria Rivier e Charles de Foucault, a fim de que sejam sempre motivo de encorajamento e inspiração a todos.
O Papa Francisco exprimiu repetidamente o seu desejo de ir ao Canadá, onde a Igreja está engajada num importante processo de reconciliação com os indígenas. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Mateu Bruni, anunciou que Francisco estará no país de 24 a 30 de julho próximo, aceitando o convite das autoridades civis, eclesiásticas e das comunidades indígenas. Esta será a 38ª viagem apostólica do Papa, que visitará as cidades de Edmonton, Quebec e Iqaluit. Na audiência do dia 1 de abril, com a delegação dos povos indígenas do Canadá, que tinha encontrado individualmente antes, Francisco havia indicado um período de máxima, recordando a devoção a Santa Ana, avó de Jesus. Este ano, disse Francisco, gostaria de estar convosco naqueles dias. A memória de Santa Ana cai em 26 de julho. Na mesma audiência, o Papa repetiu palavras de perdão pelo que aconteceu no passado e reapareceu dramaticamente nestes tempos com a descoberta de uma vala comum na escola residencial indígena Kamloops, uma história de abusos e violências que ocorreram entre o final do século XIX e as últimas décadas do século XX, quando o governo criou escolas residenciais para assimilar culturalmente as crianças indígenas. As escolas foram confiadas às igrejas cristãs locais, incluindo a Igreja Católica. Nessas instalações, que geralmente eram subfinanciadas, as crianças frequentemente sofriam maus-tratos e abuso. Disse-vos e repito, sinto vergonha, dor e vergonha pelo papel que vários católicos, particularmente com responsabilidade educacionais, desempenharam em tudo o que vos feriu. Nos abusos e desrespeito à vossa identidade, à vossa cultura e até mesmo aos vossos valores espirituais. Tudo isso é contrário ao Evangelho de Jesus. A visita do Papa é um dos passos no caminho de reconciliação iniciado pela Igreja do Canadá assim que a verdade foi estabelecida. Um caminho que Francisco insistiu em trilhar com determinação porque disse: um processo eficaz de cura requer ações concretas. Daí o incentivo para continuar a tomar medidas para a busca transparente da verdade, para promover a cura das feridas e a reconciliação, e para permitir a redescoberta e revitalização da cultura dos povos indígenas, aumentando na Igreja o amor, o respeito e a atenção específica às suas tradições. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano os membros da Comissão Internacional Anglicana e Católica Romana. Francisco sublinhou que esta comissão de diálogo se comprometeu a deixar para trás o que compromete a nossa comunhão e aumentar os laços que unem católicos e anglicanos. Tem sido um caminho às vezes rápido, às vezes lento e difícil. Mas, enfatizo, disse o Papa, foi... é e será um caminho. Isto é muito importante. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra caminho, recordando o último documento da Comissão intitulado Caminhando Juntos na Estrada. É uma questão de seguir em frente, deixar para trás as coisas que dividem no passado como no presente e manter juntos o olhar fixo em Jesus e na meta que Ele deseja e nos indica, a da unidade visível entre nós. é uma unidade a ser acolhida com humildade, com a graça do Espírito, e ser levada adiante num caminho, apoiando-se reciprocamente. O diálogo ecumênico é um caminho. É muito mais do que conversar juntos. Não, é fazer e não apenas falar. Fazer é uma questão de nos conhecer pessoalmente e não apenas nos livros, de partilhar metas e cansaço, de sujar as mãos, socorrendo juntos os irmãos e irmãs feridos que vivem descartados às margens do mundo, de contemplar com um único olhar e proteger com o mesmo compromisso a criação que nos circunda, de nos encorajar nas fadigas da caminhada. Este é o significado do caminho. Como vocês sabem, a Igreja Católica iniciou um processo sinodal. Para que este caminho comum seja assim, a contribuição da comunhão anglicana não pode faltar. Sentimos-vos como preciosos companheiros de viagem. A esse propósito, o Papa recordou que o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja de Escócia serão seus companheiros de viagem durante a sua visita ao Sudão do Sul, de 5 a 7 de julho próximo. Será uma peregrinação ecumênica de paz. Rezemos para que inspire os cristãos no Sudão do Sul e no mundo a serem promotores da reconciliação, tecelões de concórdia, capazes de dizer não à perversa e inútil espiral da violência e das armas. Lembro-me que este caminho começou anos atrás com o retiro espiritual feito aqui no Vaticano, com os líderes do Sudão do Sul, Justin, e o moderador da Igreja da Escócia. Um caminho ecumênico com os políticos do Sudão do Sul.
Leitura do Evangelho segundo São João. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Chegamos ao quinto domingo da Páscoa e a liturgia da Igreja nos propõe hoje o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Estas palavras já nos dão o contexto pesado em que o discurso se coloca. É o contexto da Quinta-feira Santa. Já podemos imaginar, um dos do grupo acaba de sair para trair o seu grupo. É o cúmulo do não-amor. Denunciar os próprios amigos. Abandonar alguém com quem se viveu meses e anos de camaradagem, de amizade e de amor. Agora foi glorificado o Filho do Homem, nos diz o Senhor Jesus. Nesta situação dramática, Jesus mantém uma serenidade total, uma paz sobre-humana, podemos dizer, porque para ele a glória começa com a paixão, com a sua crucificação e ressurreição. A glória de Jesus, pois, é agora com a paixão, que começa com a saída de Judas, mas também esta glória vai se manifestar depois, quando Jesus, depois da sua ascensão, estará sentado, como nos dizem as Escrituras, à direita do Pai. Mesmo no meio do sofrimento, portanto, no meio da sua paixão, Jesus mantém calma e serenidade, porque não vai constrangido para a morte, mas ele vai de livre vontade para nos salvar. Quantas vezes nós temos a tendência de pensar que a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa, dias da paixão do Senhor, são dias tristes, e deixamos a alegria para o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. Mas para Jesus não é exatamente assim. Para o crucificado, ele já está na sua glória através da paixão. Não existe grande amor do que dar a vida por aqueles que se ama. E nós, quando vamos cessar de considerar a cruz e as provações que a vida do dia a dia nos apresenta e as próprias tentações, quanto vamos cessar de considerá-los como algo de abominável, como algo que se deveria suprimir se fosse possível? É por isso que quem ama de verdade sabe por experiência própria que o amor leva ao sacrifício de si por aquela pessoa que se ama. Ao passo que aquele que só sabe amar a si próprio não compreende este tipo de linguagem. Por isso eu diria, queres saber a prova dos 9 do teu amor? Queres saber se amas verdadeiramente alguém? Então pergunta-te se és capaz de te sacrificar por ele ou por ela, simplesmente por amor. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Que ternura, queridos amigos, queridas amigas. Palavras de uma amabilidade, de uma ternura quase maternas. Meus filhos, nos diz o Senhor Jesus hoje. Jesus sabe que para os discípulos vai começar em breve o tempo da ausência aparente do Mestre. Mas ele deixa-lhes um mandamento novo, um novo modo da sua presença no meio deles. Jesus vai, mas anuncia o seu novo modo de estar presente junto dos discípulos. Como ele diz, se alguém me ama, observará as minhas palavras. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. E São João, comentando estas palavras na sua primeira carta, nos diz, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E recordemos também o famoso capítulo 25 de São Mateus. O que fizestes ao mais pequeno destes meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E aquilo que deixaste de fazer ao mais pequenino destes meus irmãos, foi a mim que o deixastes de fazer. Portanto, Jesus está presente em qualquer irmão ou irmã que seja necessitado, que precise de mim e do meu amor e que, portanto, eu possa servir. Fala-se tanto de amor hoje, mas qual amor? Porque existe o eros, amor de si, tão forte que se serve dos outros, ao ponto de destruí-los para o seu interesse. Mas, pelo contrário, existe o agape, que é aquele amor ao outro, talmente forte, também este, que está pronto a sacrificar-se pelo bem da pessoa que ama. Praticamente se esquece de si, dá a própria vida para salvar os discípulos que ele ama. Mas temos aqui uma palavra pequenininha, mas que faz toda a diferença. Como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Como eu vos amei, portanto, é a palavra que marca a diferença entre o amor de Jesus com os nossos pequenos amores. Porque amar como Jesus amou significa lavar os pés aos irmãos e às irmãs. Significa servir os irmãos, não servir-se dos irmãos. significa dar a vida por aqueles que dizemos que nós amamos. Renunciar totalmente a nós próprios para amar o outro tal como ele é. Não como nós gostaríamos que ele fosse. Porque eu já ouvi muitos meus amigos ou gente que conheci dizendo: ah, eu amo a esposa, eu amo o esposo, mas ela não quer seguir as minhas palavras. Tanto tu não amas a esposa ou não amas o esposo. Tu queres domesticar a pessoa do outro para transformá-la naquilo que tu queres. Mas o amor verdadeiro, amar como Jesus nos amou, é amar o outro tal como ele é, sem tentar que ele seja como nós gostaríamos que fosse. É por isso que Jesus fala hoje que nos dá um mandamento novo. Porque naquela altura, assim como em todos os tempos, se falava muito de amor. Também hoje se fala muito de amor. Mas Jesus diz que nos dá um mandamento novo. Porque amar como Jesus amou é algo de completamente diferente. Algo de completamente novo e original. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos. Podemos dizer que existem pelo menos três razões, três motivos principais pelos quais nos devemos amar uns aos outros. Primeiro, amar-nos uns aos outros é o mandamento de Jesus. Nós nos devemos amar uns aos outros porque Jesus deixou este mandamento. Mas existe também uma segunda razão pela qual nós devemos amar-nos uns aos outros. Porque é o exemplo de Jesus. Jesus amou a nós, sacrificando-se, dando a vida. Portanto, se nos amarmos uns aos outros, nós seguimos o exemplo do Mestre. Nós somos realmente seus discípulos. Uma terceira razão é porque amar-nos uns aos outros é sinal, é distintivo de reconhecimento dos discípulos de Jesus. Como se fosse uma espécie de documento de identificação que faz com que as pessoas saibam que este é discípulo de Jesus e aquele não é discípulo de Jesus. Daria para nos perguntarmos, será que as nossas comunidades são realmente comunidades de discípulos de Cristo? Têm o distintivo aqui deixado pelo Senhor de se amarem uns aos outros? E que as pessoas podem realmente dizer, essa comunidade aí, essa paróquia aí, é paróquia mesmo dos discípulos de Jesus, porque eles se amam uns aos outros como se amavam os primeiros cristãos. Ou são comunidades e paróquias e igrejas onde se mordem uns aos outros com fofoquices, críticas e outras atitudes que muitas vezes nós, os discípulos de Cristo, nos fazemos uns aos outros. Jesus amou-nos sacrificando a sua vida por nós. E ele nos convida hoje, convida a todos os seus discípulos a tomar o relé da sua missão de amar os outros até dar a vida por eles. E nós tomaremos o relé da missão do Mestre através do nosso amor fraternal entre nós. Na verdade, São João não nos conta no seu Evangelho e nos seus escritos a instituição da Eucaristia, como fazem, por exemplo, São Mateus, São Marcos, São Lucas e o próprio São Paulo. São João, em vez de contar a instituição da Eucaristia, ele conta-nos a lavagem dos pés que Jesus faz aos seus discípulos. E conta-nos este mandamento novo que Jesus dá aos seus discípulos. Como que para nos dizer que do mesmo modo que a Eucaristia é realmente o sacramento da presença do Senhor Jesus no meio dos seus e o sacramento do seu amor fiel até ao dom da vida pelas pessoas que ama, outro distintivo da presença do Senhor no meio dos seus discípulos é exatamente lavarmos os pés uns aos outros, ou seja, estarmos ao serviço uns dos outros e amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. E podemos fazer isso sobretudo quando, como discípulos de Cristo, nos empenhamos, dia após dia, nos grandes desafios dos homens e mulheres dos nossos dias, dos nossos bairros, das nossas aldeias, das nossas comunidades, que são desafios de contribuirmos para uma maior justiça, para a paz, para a eliminação da fome que aflige tantos irmãos e irmãs, de nos empenharmos pela dignidade da pessoa humana, seja ela qual for. Assim fazem os verdadeiros discípulos de Cristo. Sabendo que o seu tempo era limitado e que a sua hora havia chegado, Jesus falou diretamente ao cerne da questão. Falou do mandamento novo. Era um mandamento simples: amai-vos uns aos outros. Não era a primeira vez que Jesus falava de amor. Ele havia dado instruções claras sobre o amor a Deus. É preciso amar a Deus acima de tudo. Jesus também havia ensinado sobre o amor ao próximo, sobre o amor aos inimigos, sobre a necessidade de fazer o bem àqueles que nos infligiram algum mal. Ele havia sido muito direto quanto à necessidade de detestar o ódio, a busca da vingança. É realmente possível amar verdadeiramente alguém que nos ofendeu ou ofendeu alguém que amamos? Qual é a melhor maneira de amar, de ser justo, amável e gentil? Podemos considerar o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa como um exemplo, quando Jesus ofereceu a Pedro um caminho de conversão e de arrependimento à sua traição. Certamente, a própria vida de Jesus pode nos guiar neste sentido. Com a graça de Deus, podemos aprender a confiar na calma voz interior do Espírito. Escutando atentamente esta voz, podemos progredir também nós lentamente no nosso caminho como discípulos, nestes tempos de confusão, e lutar para nos tornarmos fiéis discípulos de Jesus. Ele, o Senhor, o Mestre, o Bom Pastor, como ouvimos no domingo passado, nos promete: vede, eu faço novas todas as coisas. Enquanto o pão e o vinho da Eucaristia estão sendo abençoados e partilhados à volta do altar, somos fortalecidos para vivermos uma vida centrada no amor. Dizia-se dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades: vede como eles se amam. Oxalá que isso seja verdade também para nós e para as nossas comunidades. Na semana que se nos abre à frente e nas semanas sucessivas, sobretudo desta quadra festiva forte da Páscoa, melhores votos de uma santa e feliz Páscoa, cheia de paz e serenidade para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei, nas batalhas que enfrentei, és um Deus.